Então, senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos nesta terceira parte. Se não houver nenhum voto contra ou protesto, íamos tentar agendar para dia 7 de fevereiro a visita ao Museu da Covilhã, que venceu o prémio da APOM de melhor museu do ano em 2022.
A reunião ordinária da comissão, é isso? No dia 7? Na próxima terça? Sim, dia 7 de fevereiro. E como é que está assegurada as condições logísticas para os deputados? Ok.
Vamos lá ver. O que eu acho
é que, se algum não conseguir estar presente, terá falta?
Se algum grupo parlamentar. Estamos a tentar
restabelecer. Os trabalhos são sempre na Assembleia, não é? É só essa a questão. Não é?
Mas pode
haver, as outras comissões.
Mas pode haver. A Comissão de Cultura já teve primeiro espaço.
Sim, é só para tratar estas questões.
Não sei. Mas
serão sempre questionadas pelos nossos colegas.
Mas podemos depois ver isso, Sr. Deputado. Podemos depois ver essas questões. Eu acho que a questão aqui é saber se dia 7, do ponto de vista de cada grupo parlamentar, é possível, porque senão nem vale a pena os serviços tentarem preparar a logística para nos levar. Portanto, caso contrário, marcamos uma reunião para ver essa questão. Está bem. Muito bem. Quanto a datas da conferência, já temos uma proposta.
Não, atendendo ao facto de que não há disponibilidade, pelo facto de existir, penso que é o congresso de um partido, ou jornada, já me perdi um bocado, as jornadas, eu penso que o melhor seria a semana seguinte, mas a semana seguinte supostamente é essa 7 de fevereiro.
Não, mas nós adiamos o 7 de fevereiro.
Ou seja, eu penso que não sendo possível realizar no 31 de janeiro, também para não, porque senão daqui a bocado já estamos na Páscoa, não é? Ou estamos a fazer o balanço de 22 já quase em 24. Eu penso que talvez se conseguíssemos adiar uma semana, máximo duas.
Portanto, na semana de 7 ou na semana. Vamos agendar primeiro esta conferência.
Tentar ser 7.
E a visita ao museu 14.
A terça à tarde, sim. Porque senão isto começa.
14 não.
A proposta era que fosse na terça a seguir.
Mas, Sr. Presidente, nós agendamos a visita aqui só depois é que transmitimos à autarquia e ao museu.
Sim, porque nós ainda nem estamos de acordo com a data, não é? Portanto, senão arrisco-me a pensar que vamos avisar muitas vezes à autarquia. Muito bem, então, temos no ponto número 2, apreciação e votação data da reunião de 3 de janeiro de 2023. A ata foi distribuída, não havendo nenhuma alteração ao pedido, coloco à votação, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade. O ponto 3 da nossa ordem de trabalhos é um projeto de resolução número 351, da iniciativa do Partido Social Democrata pela recuperação e proteção da anta de grande do Zambujeiro, incluindo o cumprimento da portaria número 27/2021. O Sr. Deputado Alexandre Poço.
Sr. Presidente, o PSD indica que será discutido para discussão em plenário.
Muito bem, nós agradecemos porque é sempre bem e bom. Sr. Deputado da iniciativa.
Obrigada.
Joana Cordeiro,
era só relativamente à ata, que eu, entretanto, estava aqui a ler uma coisa. A Iniciativa Liberal vai se abster porque eu não estive na reunião.
Então não foi aprovada por unanimidade,
sim,
foi aprovada com uma abstenção.
Deixa passar, não quis interromper. Obrigada.
Então, nós agradecemos ao Grupo Parlamentar do PSD o agendamento de matérias desta comissão no plenário. Ponto 4, a apreciação e votação do projeto de lei número 285, é uma iniciativa da Iniciativa Liberal, elimina a contribuição para o audiovisual baixando a fatura de eletricidade dos portugueses. A deputada relatora é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Sara Velez, que desta vez vai apresentar o seu parecer. A senhora deputada tem a palavra.
Acaso para dizer que a terceira é de vez. Sr. Presidente, e é de ler também. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o projeto de lei 285 da Iniciativa Liberal é apresentado por este partido, visa um novo modelo de financiamento de serviço público de radiodifusão e televisão, eliminando a contribuição para o audiovisual. Foi apresentado à Assembleia da República no dia 15 de setembro de 2022 e admitido nesta comissão a 16 de setembro. O relatório foi distribuído às senhoras e aos senhores deputados e, portanto, limitarei-me a uma breve síntese do mesmo. O projeto em apreço é apresentado pelo Partido de Iniciativa Liberal, é motivado pelo contexto atual da crise dos preços de energia e tem por objetivo a implementação de um novo modelo de financiamento do Serviço Público de Radiodifusão e Televisão, eliminando, assim, a contribuição para o audiovisual e reduzindo, desta forma, a fatura da eletricidade dos portugueses. Os autores da iniciativa identificam motivações jurídicas e económicas para produzir esta alteração legislativa. Neste contexto, os proponentes consideram que o financiamento dos serviços públicos de radiodifusão e de televisão deve ser assegurado exclusivamente por receitas comerciais dos respectivos serviços e não por qualquer contribuição ou taxa a recair sobre os contribuintes. No âmbito da elaboração deste relatório, foi pedido parecer à ERC que o remeteu e que se anexa ao relatório e que foi também distribuído às senhoras e aos senhores deputados. E também, no âmbito desta iniciativa, também a DECO emitiu um parecer que também foi distribuído às senhoras e aos senhores deputados e que consta e se anexa também a este relatório. Ambas as entidades expressam nos pareceres enviados aquele que é o seu posicionamento sobre este tema. Assim, para concluir, eu e o grupo parlamentar do Partido Socialista dispensam a sua posição política sobre a iniciativa legislativa apresentada para a sua discussão em plenário e propõe a esta comissão que possa aprovar o presente parecer que se apresentou. Relatório, peço desculpa, que se apresentou. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Velez. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria só agradecer à deputada Sara Velez e agradecer também à Comissão os adiamentos que houve relativamente a esta votação. Pronto, assim tenho a oportunidade de agradecer este parecer, que não tenho nada a dizer sobre o parecer, está bastante bem feito, portanto nada a dizer. Obviamente, relativamente à discussão política, será feita noutra altura, portanto, obviamente iremos votar a favor. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Alexandre Poço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Subscrever os agradecimentos e que acompanharemos naturalmente o...
Apenas também para agradecer à Sra. Deputada e dizer que acompanharemos. Ok? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Sara Velez, muito obrigado também pelo seu parecer, que vamos colocar à votação. O parecer sobre o projeto de lei 285 da Iniciativa Liberal e que elimina a contribuição para o audiovisual, baixando a fatura de eletricidade dos portugueses. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu parecer. Vamos passar ao ponto 5, a apreciação e votação do parecer das propostas de lei. São duas propostas de lei num único parecer, número 51, que autoriza o Governo a legislar em matéria de direito de autor e direitos conexos aplicáveis a determinadas transmissões em linha, transpondo a Diretiva da União Europeia 2019/789, e a número 52, que autoriza o Governo a legislar em matéria de direito de autor e direitos conexos no mercado único digital, transpondo a Diretiva Comunitária 2019/790. O deputado relator é do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Alexandre Poço, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentarei ser sintético, mas também entendo que há aqui algumas áreas que naturalmente terei de as referir em sede desta comissão. Então, conforme decidido em reunião anterior desta comissão, avançou-se para um parecer conjunto relativamente às duas propostas de lei do Governo, a proposta de lei número 51 e a proposta de lei número 52, relativamente às diretivas 779 e 790. As propostas de lei foram apresentadas pelo Governo no âmbito do seu poder de iniciativa, de acordo com o número 1 do artigo 167 e do número 1 do artigo 197 da Constituição da República Portuguesa e também no âmbito do artigo 119 do Regimento da Assembleia e com pedido de prioridade e urgência máxima para efeitos de agendamento. Estas iniciativas foram aprovadas na reunião do Conselho de Ministros 24 de novembro de 22, deram entrada nesta casa a 28 de novembro de 2022, foram admitidas a dia 29 e baixaram à respectiva comissão, neste caso a de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, e que estas iniciativas deram entrada como um pedido de autorização legislativa. Importa salientar também que quer a diretiva 789, quer a diretiva 790, deviam ter sido transpostas para o ordenamento jurídico português até ao dia 7 de junho de 2021, sendo que a 26 de julho a Comissão Europeia abriu procedimentos de infração contra Portugal e 22 outros países da União Europeia por não terem comunicado como transpuseram a nova legislação comunitária sobre direitos de autor, ou apenas o terem feito parcialmente, tendo a partir daquela data 2 meses para responder às cartas da Comissão Europeia e tomar as medidas necessárias. Relativamente ao objeto, começar por dizer que a proposta de lei número 51, versa sobre a Diretiva 789, visa estabelecer as normas para o exercício dos direitos de autor e direitos conexos aplicáveis a determinadas transmissões em linha dos organismos de radiodifusão e à retransmissão de programas de televisão e de rádio, a fim de reforçar a diversidade europeia e aumentar o número de programas de rádio e televisão disponibilizados em linha aos consumidores europeus. Acrescentamos também que neste parecer colocámos também mais algumas considerações relativas a uma explicação sumária desta proposta de lei número 51 e terminamos a apresentação relativa a esta proposta de lei com a identificação do número de artigos que esta proposta de lei tem, que no caso são 11. No que diz respeito à proposta de lei número 52, que transpõe a diretiva 790, relativa aos direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital, o pressuposto fundamental da diretiva assenta no facto da distribuição em linha dos conteúdos protegidos por direitos de autor ser por natureza transnacional, pelo que apenas os mecanismos adotados à escala europeia podem assegurar o correto funcionamento do mercado da distribuição de obras e outro material protegido, bem como assegurar a sustentabilidade do setor da edição face aos desafios do meio digital. Da mesma forma, apresentamos também uma explicação detalhada em mais alguns parágrafos sobre esta proposta de lei e que também o projeto de decreto de lei a autorizar encontra-se estruturado em 11 artigos. Referir também que, em relação ao enquadramento legal nacional e internacional doutrinário, o mesmo encontra-se disponível nas notas técnicas das propostas de lei em apreço elaboradas pelos serviços. Apreciação da conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais de cumprimento da lei do formulário. Entendemos que todos estes requisitos estão assegurados. Referimos também que na anterior legislatura, portanto na legislatura 14ª, foram apresentadas iniciativas legislativas similares que caducaram com o término da anterior legislativa, no caso a proposta 113/14, a proposta de lei 114 e a proposta 114/14, que, como referi, caducaram na anterior legislatura, com o término da anterior legislatura, e, portanto, neste momento não se encontram pendentes quaisquer outras iniciativas referentes ao objeto em apreço. Nas posições de motivos de ambas as propostas, o Governo, enquanto autor da iniciativa, não faz referência a quaisquer consultas ou contributos, mas se consultarmos as notas técnicas, são sugeridas consulta a um conjunto alargado de entidades, algumas das quais a Assembleia da República já teve a oportunidade de receber em contexto quer da audiência, quer os grupos parlamentares, quer também em contexto da conferência parlamentar realizada no passado mês de outubro de 2022. A opinião do deputado que apresenta o parecer será reservada também nos termos do Regimento da Ação da República para a discussão em plenário, que já se encontra agendada para o próximo dia 25 de janeiro. E a conclusão, tendo em conta tudo aquilo que precedeu esta minha apresentação, a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto é de parecer que quer a proposta 51, que era a proposta 52, cumprem todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor. E está apresentado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Poço. Não sei se algum grupo parlamentar gostaria de se pronunciar. O grupo parlamentar do Partido Socialista tem a palavra, Sr. Deputada Mara Alegreminha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para agradecer ao Sr. Deputado Alexandre Poço o trabalho que teve na redação dos pareceres. E, naturalmente, também a capacidade que teve de o apresentar aqui de uma forma muito clara, tendo em conta as matérias que todos nós sabemos são complexas e, portanto, também salientar essa sua capacidade e, naturalmente, iremos acompanhar o parecer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Jorge Galvez, do Grupo Parlamentar do Partido Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. apenas para agradecer ao Sr. Deputado Alexandre Poço a forma clara e concisa com que apresentou os projetos e, logicamente, iremos acompanhar. Obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Também para agradecer ao deputado Alexandre Poço estes pareceres, que estão bastante objetivos, portanto, não são temas, são temas que têm algum grau de complexidade, portanto, apenas para agradecer o trabalho e, obviamente, acompanharemos a votação destes pareceres, guardando, obviamente, todas as opiniões políticas para a discussão que se irá fazer em plenário. Obrigada.
Muito obrigado. Vamos colocar este parecer à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Agradeço mais uma vez ao Sr. Deputado Alexandre Poço, não só pelo parecer que fez estas duas diretivas comunitárias, não umas duas, mas também a forma como aqui o apresentou. O ponto 6, apreciação e votação do parecer do projeto de lei 407, é uma iniciativa da Iniciativa Liberal, extingue a exigência da comunicação prévia ao IPDJ de campos de férias, é a segunda alteração ao Decreto-Lei 32/2011, de 7 de março, que estabelece o regime jurídico de acesso e de exercício da atividade de organização de campos de férias. O deputado relator é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Tiago Soares Monteiro, a quem damos a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, agradecer à Iniciativa Liberal a energia legislativa com que nos brindou durante esta semana. O projeto de lei número 407/15 é apresentado pela Iniciativa Liberal e visa a extinção da comunicação prévia ao IPDJ por parte das entidades organizadoras de campos de férias, procedendo para o efeito à segunda alteração ao Decreto-Lei número 32/2011, de 7 de março, alterado pelo Decreto-Lei número 9/2021, de 29 de janeiro, que estabelece o regime jurídico de acesso e de exercício da atividade de organização de campos de férias. Os proponentes justificam a iniciativa alegando que o Decreto-Lei número 32/2011 obriga a que todas as entidades organizadoras de campos de férias façam uma comunicação prévia ao IPDJ, que, ao abrigo do número 1 do seu artigo 6º, tem de definir uma taxa a cobrar às supra-referidas entidades organizadoras, sendo que o valor da referida comunicação prévia é de 350 euros, conforme definido no despacho número 6505/2011. Nesse contexto, realça-se que não se compreende em que medida o IPDJ recebe esta comunicação prévia, nem porque cobra essa informação, uma vez que o custo de armazenamento não justifica, o que leva os proponentes a concluir que se trata apenas de uma obrigação burocrática que serve para arranjar mais uma forma de financiamento do IPDJ através de força da lei. Pesquisa efetuada à base da atividade parlamentar verifica-se que não se encontram pendentes iniciativas legislativas ou petições sobre a mesma matéria e, consultada a mesma atividade parlamentar, constatou-se que nas duas últimas legislaturas não foram apresentadas iniciativas legislativas ou petições sobre esta mesma matéria. O deputado relator do presente parecer reserva nesta sede a sua posição política sobre a proposta em apreço, reservando-a para posterior momento de discussão de iniciativa que creio ser esta quinta-feira. Exorto assim todos os seus deputados e as suas deputadas a votar favoravelmente o seguinte parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Tiago Monteiro. Eu presumo que a iniciativa, que o Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Joano Cordeiro, queira tomar a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sim, era só para agradecer ao deputado Tiago Soares Monteiro a elaboração deste parecer relativamente a este projeto de lei. Está bastante objetivo, portanto não temos nada a opor a este parecer e obviamente discutiremos na quinta-feira aqui estes temas junto com outros. Se houver tempo, juntamente com outros. Pronto, queria só agradecer. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Do Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Carla Madureira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Tiago, pode ficar tranquilo, o PSD vai votar favoravelmente o seu parecer.
Sr. Deputado Jorge Galvez, do Grupo Parlamentar do Chega.
Da forma que o PSD, o Chega, que é normalmente o mal da fita, mas obviamente que acompanharemos a votação e congratulamos o Sr. Deputado pela forma como foi feito. Obrigado.
O Sr. Deputado Tiago Monteiro, quando houver um assunto difícil de aprovação, recomendo que o Grupo Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dê a si a tarefa de apresentar o ponto, porque faz-o com muito, muito sucesso. Vamos então, obrigado pelo parecer, Sr. Deputado, vamos colocar à votação o parecer do projeto de lei 407 da Iniciativa Liberal, sobre a Iniciativa de Iniciativa Liberal. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Vamos ao ponto 7, apreciação e votação do relatório do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2023, com o deputado relator do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado João Prata tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os colegas e os assessores parlamentares aqui presentes e passarei de imediato a fazer a leitura do relatório que, entretanto, foi distribuído. O relatório que aqui é apresentado reporta-se ao Programa de Trabalho da Comissão Europeia para o ano 2023. Para este Programa de Trabalho e para além do Parlamento Português, outros intervenentes são convidados a participar, nomeadamente o Parlamento Europeu, o Comitê Económico e Social Europeu, o Comitê das Regiões e os restantes Parlamentos Nacionais. Este Programa de Trabalho titula-se com a designação Uma Europa Forte e Unida. O relatório decorre também da solicitação produzida pela nossa Comissão de Assuntos Europeus. O documento de trabalho proposto pela Comissão Europeia integra 5 anexos que refletem e pontuam os 6 grandes objetivos que animam a atual governação da Comissão Europeia, por consequência apresentados no início do seu mandato, em novembro de 2019, com a eleição de Ursula von der Leyen como Presidente da União Europeia, com mandato de 5 anos até 2024. Quais são esses 6 grandes objetivos que animam, digamos, a atual governação da Europa? O Pacto Ecológico Europeu, uma Europa preparada para a era digital, uma economia ao serviço das pessoas, uma Europa mais forte no mundo, promover o modo de vida europeu e um novo impulso para a democracia europeia. E é no quadro destes grandes desideratos da governação da União Europeia que se integra depois o programa de trabalho com os tais 5 anexos que há pouco referi e agora passo a enunciar. Novas iniciativas, iniciativas REFIT que têm a ver com a adequação e eficiência da regulamentação objetivo e considerando que a legislação da União Europeia cumpre os objetivos em favor dos cidadãos e das empresas, no fundo é uma análise à própria lei e à sua própria aplicação, propostas prioritárias pendentes, propostas retiradas e lista das revogações previstas. Em cada um destes anexos estão incluídos, pois, um conjunto de eventuais iniciativas que podem ter ou não um cariz legislativo e são enquadradas, ou melhor, respondem a cada um dos grandes 6 grandes objetivos que há pouco enunciei. Compete-nos, pois, enquanto Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, olhar este programa de trabalho e dali retirar e apresentar neste relatório as iniciativas conexas com a competência desta Comissão. O programa de trabalho da Comissão resulta também do relatório final da Conferência sobre o Futuro da Europa, que terminou a 9 de maio, com 49 propostas e 325 medidas concretas que os cidadãos formularam para moldar a Europa que desejam. Este foi um trabalho participado durante vários meses, que ocorreu em termos europeus, envolveu muitas centenas de cidadãos que voluntariamente também emprestaram a sua colaboração e a sua opinião. Sobre cada um dos 6 objetivos da governação europeia, a nossa Comissão diz respeito, entre outros, à área do digital, da preparação da Europa para a transição digital. E aqui temos como novas iniciativas as questões dos mundos virtuais, a luta contra a pirataria, a gestão do espectro digital, entre outras, e cada uma delas corresponde a outras tantas iniciativas, havendo ainda algumas propostas prioritárias pendentes, como, por exemplo, os regulamentos europeus sobre o acesso equitativo aos dados e à sua utilização, o programa de conectividade segura, a melhoria das condições de trabalho nas plataformas digitais, regras harmonizadas em matéria de inteligência artificial, também o regulamento sobre proteção à vida privada e à proteção dos dados pessoais nas comunicações eletrónicas, tão candente e tão de veras importante para todos nós. Já no ITAN, ou o grande objetivo que reporta à economia ao serviço das pessoas, cabe-nos, e creio com satisfação, o podemos afirmar, o objetivo da promoção de melhores estágios, com mais qualidade, em que uma remuneração justa, acesso à proteção social, são matérias que dizem muito aos jovens, mais ou menos qualificados academicamente, e que têm de ter a oportunidade dos programas de estágios serem mais qualificados, tanto na oferta como procura, permitam-me esta generalização. No objetivo ou pilar principal da governação da União Europeia para um novo impulso na democracia europeia, ficou proposta a intenção de conseguir um regulamento comunitário para um quadro comum nos serviços da comunicação social no mercado interno. De hoje aqui observamos essa preocupação. Numa outra perspectiva, há uma linha que destacamos, que é a importância do elemento legislativo e de o realizar de forma mais correta e ainda assumir que os quadros legais definidos na Europeia devem ser aplicados e transpostos mais rapidamente para os países membros da União Europeia, garantindo que a Comunidade Europeia todo o apoio para a sua aplicação célebre. referir por fim e para assinalar que a iniciativa legislar melhor da União Europeia é valorizada e reconhecida pela OCDE, cumprindo elevados padrões no apoio à sustentabilidade e íntegra dos objetivos de desenvolvimento sustentável, nomeadamente quanto à avaliação e análise do impacto da aplicação dos regulamentos europeus na esfera da igualdade para todos os cidadãos. Tenho dito, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos abrir a discussão. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Miranda, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigada. Apenas para agradecer o relatório, nós sabemos que esses documentos são muito extensos, muito pormenorizados, portanto, fazer um trabalho quase de minúcia, em que não falte nada, em que o essencial permaneça, é obviamente louvar e, portanto, quero agradecer-lhe e votaremos em conformidade favoravelmente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Do Grupo Parlamentar do Partido Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galvez.
Obrigado. Agradecer ao Sr. Deputado a forma realmente tão clara, um trabalho tão difícil e que acompanharemos logicamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Cordeiro, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Presidente, também para agradecer ao deputado João Prata este relatório. De facto, estamos aqui mais um tema complexo e bastante extenso e o relatório foi feito com bastante minúcia, está bastante objetivo. Portanto, só apenas para agradecer e, obviamente, dizer que vamos votar favoravelmente. Obrigada.
Eu também junto mais palavras de agradecimento ao Sr. Deputado João Prata pelo seu relatório e também pela forma sintética e objetiva como fez aqui a apresentação do documento. A quem vota contra... Quem se abstém, aprovado por unanimidade. Sr. Deputado João Prata, muito obrigado. Passamos ao ponto 8, a apreciação e votação. São dois projetos de voto do PSD e do Grupo Parlamentar do Partido Chega, de congratulação ou de saudação da Ana Sofia Costa, campeã mundial de boxe. Nós, primeiro, agradeço aos dois grupos parlamentares o esforço para que obtivéssemos um texto único. Temos o texto único, ele foi distribuído, julgo que não seja preciso apresentar de novo, e, portanto, colocava à votação dos seus deputados. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Agradeço de novo ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e do Partido Chega. Ponto número 9, a apreciação e votação do projeto de voto número 226 do Grupo Parlamentar do PSD, de saudação pelo centenário do jornal O Regional. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Carla Madureira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta tarde estivemos a ouvir a Confederação Portuguesa de Meios de Comunicação Social e a deixar aqui queixas sobre e os lamentos sobre os apoios e as dificuldades que vive a imprensa regional e local. No mesmo dia fazemos esta apresentação de um voto de saudação pelos 100 anos do jornal O Regional. Este jornal é um semanário do Conselho de São João da Madeira, que é um concelho distrito de Aveiro. O Regional foi fundado a 1 de janeiro de 1922 e o seu nascimento foi uma necessidade premente, porque a freguesia vivia uma ânsia de se emancipar e era absolutamente necessário haver na terra um jornal que fosse o porta-voz dos anseios do povo sanjoanense. Ao completar 100 anos de existência, o Regional passou a fazer parte de um número restrito de periódicos centenários de língua portuguesa. São cerca de 50 autores editados em Portugal e no Brasil, e por isso mesmo saudamos o jornal Regional pelo seu centenário, manifestando o seu reconhecimento e gratidão pelo relevante e valioso serviço público prestado ao longo dos últimos 100 anos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Madureira. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Tiago Monteiro. Não. A Sra. Deputada Carla Miranda pediu a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, eu confesso que nós gostaríamos de ter aqui um deputado hoje também do distrito de Aveiro, não é? Mas claramente houve demasiados afazeres hoje durante a tarde. Eu gostava apenas de dizer que eu penso que esses jornais, quando alcançam 100 anos e o reconhecimento de estarmos aqui a fazer um voto de celebração, é consequência do trabalho profundo e da motivação que eles deram também à sua própria região, não é? Portanto, eu acho que é um trabalho colaborativo de desenvolvimento, de motor da região, que eu acho que é sempre de louvar. Eu penso que ao longo deste mandato, desta governação, nós já fizemos, se bem me lembro, penso que em 2017, 2018, uma exposição sobre jornais centenários, que eu penso que foi muito motivadora e, no fundo, de grande elogio para esses clubes de resistência, porque são clubes de resistência. Nós sabemos que hoje em dia os jornais em papel tendem a alterar-se profundamente ou a morrer, não é? Que é isso que nós estamos num momento desses já há algum tempo, e portanto eu penso que é sempre de saudar um jornal que faça 100 anos, é uma força de vida, é de louvar, é de acompanhar, é de celebrar, e portanto nós só podemos agradecer o facto de o PSD ter, neste caso a senhora deputada, ter na sua região um jornal com tantos anos de vida, que eu acho que nos enobrece a todos, e obviamente acompanhamos esse voto. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Não havendo mais pedidos de palavra, vamos passar à votação. Quem vota do projeto de voto número 226, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, de saudação pelo centenário do jornal O Regional. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade, com grande felicitação pela iniciativa e ao jornal O Regional. Ponto número 10, são dois projetos de voto. O projeto de voto número 218, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Chega, que já foi, já subiu a plenário, foi lido em plenário no passado dia 6, e o projeto de voto número 227 do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Acontece que entrou depois já da votação, mas aquilo que nos compete agora a nós é a sua discussão aqui e, eventualmente, haver um texto único. O Sr. Deputado Jorge Galvez pediu a palavra.
Sr. Presidente, havendo dois projetos semelhantes, digamos, e havendo a proposta de fazer um texto de fusão, eu julgo que seria de aceitar, nós aceitamos que se faça, portanto, um projeto de fusão e, após isso, então, faz-se a votação.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito bem.
Vale a pena estar a apresentar agora um, depois apresenta o outro e depois voltamos a...
Muito bem. Eu agradeço muito a boa vontade de ambos os grupos parlamentares, até porque estamos a chegar ao fim desta nossa reunião. E amanhã temos uma longa reunião com duas audições, uma audição a requerimento de vários partidos, uma audição regimental ao Sr. Ministro da Cultura. Começamos às 9 da manhã. Bem, eu não tenho de momento outros assuntos. Pergunto se algum grupo parlamentar quer colocar alguma questão. Então, assim sendo, agradeço muito a presença de todos e até amanhã, às 9 da manhã.